Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o Dr. Charlinton Cavalcante. Ele é médico formado pela Universidade Estadual do Ceará, com residência médica em Neurologia Infantil, Neurofisiologia Clínica e mestrado em Neurologia pela Unicamp. Pós-graduação pelo Instituto do Comportamento Infantil de Miami em Transtorno Positivo Desafiador, Intervenção ABA em Autismo e Deficiência Intelectual e Medicina do Sono no Transtorno do Espectro Autista pelo Instituto do Sono. Olá, Dr. Charlinton, muito obrigado por novamente bater um papo aqui conosco no Multidom.
Oi, Marta, tudo bem? Alô, ouvintes. É um grande prazer para mim estar aqui sempre que possível, conversar sobre alguns temas cujo estudo eu sou apaixonado.
Dia 8 de fevereiro vai haver o segundo fórum sobre o autismo na Igreja do Nazareno. Mas o Dr. Charlinton já fez a sua participação no primeiro. E qual foi a sua impressão sobre esse primeiro fórum sobre o autismo?
Marta, o fórum do ano passado surpreendeu as expectativas de todos que estávamos lá. O ambiente lotou e o feedback depois do evento foi maravilhoso. Foi um dia inteiro de palestras no tema de autismo. Muitos pais de crianças com autismo, professores da rede básica, funcionários de saúde que trabalham no SUS ou em consultórios privados. Então, foi um evento com gente de todos os tipos, assim, leigos e profissionais da área. E ainda assim, deu para a gente passar por todos os pontos de diagnóstico, exames complementares, características gerais do transtorno do espectro autista. A gente conseguiu abordar bem. Foi um dia inteiro de palestra, teve tempo para perguntas. Então, fiquei muito entusiasmado quando recebi o convite para participar do segundo fórum esse ano.
Essa palestra que você vai dar agora no segundo fórum, é o mesmo tipo? Você acrescentou mais alguma coisa?
Na verdade, muitas das pessoas que assistem minhas aulas, minhas palestras, vão em todas elas. Então, não tem muito como eu ficar fazendo sempre os mesmos slides, senão elas vão enjoar do que eu falo. Eu tenho me interessado cada vez mais sobre especificações sobre quanto tratar, quando tratar, com o que tratar. E aí surge aquela dúvida, né, de no momento a gente tem um grande problema. A gente já resolveu o problema de diagnóstico, né? Boa parte desse problema a gente já resolveu. As crianças estão recebendo o diagnóstico, elas estão sendo encaminhadas para profissionais, mas a gente não tem ou profissional ou acesso financeiro para garantir um tratamento de qualidade para todas essas crianças. Então, eu esse ano decidi abordar um pouco sobre as problemáticas atuais a respeito do boom de diagnóstico de autismo que tem acontecido nos últimos 10 anos, elaborar esse raciocínio de como que isso gerou um problema nas nossas mãos e, a partir disso, começar a ter ideias de como a gente pode resolver esse problema, né, de forma otimizada, com base em ciência, garantir um tratamento limpo, curto e eficaz para o maior número de crianças. Acho que esse é o nosso problema atual, né? Garantir acesso a tratamento, afinal é para isso que serve o diagnóstico, e as nossas perspectivas futuras, né? De para onde que está indo isso. Isso é uma dúvida que muitas vezes os pacientes têm, né? Ou leigos têm. Tá, a gente está dando um monte de diagnóstico e tem aumentado aí muito rapidamente o número de crianças com autismo e agora adultos também que se descobrem dentro do espectro do autismo. E agora, né? O que é que a gente faz com isso tudo? Então, a aula desse ano vai focar principalmente nessa abordagem, né? Como a gente chegou até esse problema e o que é que a gente vai fazer agora que ele foi criado.
Você falou sobre boom de diagnósticos. A que você atribui esse aumento de diagnóstico? Isso é um aumento mesmo de casos ou, de fato, o conhecimento da ciência sobre o autismo?
Até então, a ciência entende que é um pouco dessas duas coisas, né? Sem dúvida nenhuma, o que é mais fácil da gente comprovar e entender é o fato da transformação diagnóstica e do acréscimo diagnóstico. Em outras palavras, conforme foram melhorando a forma como a gente interpreta o transtorno do espectro autista, segundo as publicações do DSM-3, 3 revisado, 4 e 5, que é o manual de diagnóstico da Academia Americana de Psiquiatria, foram se ampliando os critérios diagnósticos de modo que a gente consegue diagnosticar mais cedo e um número maior de pessoas, inclusive os casos mais leves. Entender como que esse diagnóstico variou ao longo das últimas décadas nos permite perceber que mais pessoas que há 20 ou 30 anos atrás não receberiam diagnósticos por não se encaixar nos critérios desses manuais, agora passam a receber diagnóstico. Isso é o primeiro fato. Outra coisa é que diagnósticos antigos, como deficiência intelectual, hoje em dia a gente entende que muitos deles, na verdade, admitiriam critérios para um transtorno do desenvolvimento. Ou seja, não era um adulto que simplesmente da noite para o dia amanheceu com um retardo mental, que era o termo utilizado antigamente. Como, por exemplo, acontece caso um adulto previamente são sofra um acidente de carro e depois de um acidente muito grave, um traumatismo craniocefálico muito grave, possa evoluir com uma deficiência intelectual. Até então, o CID que essa pessoa recebia era o mesmo daquela criança que, talvez por conta de uma questão genética, já nascia com uma questão cognitiva, uma limitação cognitiva. Então, o diagnóstico era o mesmo. E não faz sentido na medicina essas duas pessoas terem absolutamente o mesmo diagnóstico. Um se trata de uma consequência de um evento traumático no cérebro, enquanto o outro é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, muitos daqueles que recebiam diagnóstico de deficiência intelectual passaram, na nomenclatura atual, receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, isso também é o que a gente chama de transformação diagnóstica. Isso faz com que o número de pessoas convivendo com autismo aumente, enquanto o número de pessoas convivendo com deficiência intelectual reduza. Então, isso é mais um motivo pelo qual a gente vê esse boom acontecendo. Além do fato da associação diagnóstica, que no último DSM, né, o último Manual de Instrução para Diagnóstico de 2013, que já não é mais tão recente, ele traz o sentido de conceito de condição do autismo e não uma doença. Ou seja, a pessoa que tem transtorno do espectro do autismo, ela pode também ter TDAH, ela pode também ter deficiência intelectual, ou não ter nenhum deles dois. Um diagnóstico não precisa ser excludente do outro, eles passam a estar associados. Então, houve o processo também de associação diagnóstico, além do de transformação diagnóstica e além da mudança do paradigma dos critérios diagnósticos. Esses três fatores são estatisticamente perceptíveis. A dúvida que temos, que a gente ainda não sabe responder, é se está realmente havendo um incremento na incidência, ou seja, no nascimento de pessoas com autismo. A minha impressão pessoal e onde a ciência entende hoje em dia é que realmente está nascendo mais crianças que estão no espectro, ou pelo menos mais crianças que, uma vez estando no espectro, têm uma disfunção do seu comportamento, ou da comunicação, ou da socialização, e, portanto, passam a receber o diagnóstico de um transtorno. Agora, o porquê que isso está acontecendo é um pouco mais difícil da gente dizer. E aí existem várias hipóteses na ciência do porquê que tem mais crianças hoje em dia tendo realmente o transtorno do espectro autismo leve. E não só aqueles casos sindrômicos de causa genética e às vezes mais graves. Esses casos leves a gente tem a impressão de que realmente está aumentando. Agora, o porquê disso é a pergunta de US$ 1 milhão, a gente tem algumas hipóteses apenas.
A ciência tem muito então que estudar sobre isso aí.
Sim. E é não só dedicar esforço para estudo, mas também a gente tem que permitir a limitação do tempo, né? É uma questão que acontece no mundo inteiro e que a gente às vezes precisa esperar algumas gerações de crianças para que a gente perceba se realmente está tendo um incremento ou não. O problema é que conforme vai passando as gerações, a gente muda de novo os critérios diagnósticos e aí tem que recomeçar a contagem. Então, isso são limitações da técnica científica, né, da parte estatística, mas a ciência caminha assim, a gente não pode ter pressa nos resultados, a gente tem que ter cautela em interpretá-los, senão a gente vai acabar tirando conclusões errôneas e na ciência existe vários exemplos de como isso já aconteceu.
Às vezes as pessoas, de tanto lerem sobre autismo, ouvirem falar, elas começam a achar que elas têm um pouco de autismo e fazem o autodiagnóstico. Como é que o senhor vê esse autodiagnóstico?
Tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo, né? A gente tem que buscar um equilíbrio em todas as coisas. Por um lado, o acesso à informação é o que permite que a gente perceba numa criança pequena os sinais de alarme para que um dia ela procure o médico e, portanto, receba um diagnóstico e acesse um tratamento. A gente está falando de diagnosticar casos muito leves em crianças pequenas. E isso tem uma razão. A razão é que se a gente atua, mesmo num caso leve, ainda na fase de neurodesenvolvimento, o impacto de um tratamento é muito grande. É como se fosse um efeito borboleta. Talvez o impacto de um tratamento num adulto que recebe o diagnóstico de TEA já não tenha, não seja igual àquele da criança de menos de 3 anos. Então, acho que antes da gente julgar se é válido ou não o autodiagnóstico, a gente tem que entender que todo diagnóstico serve para o único motivo de fazer que um ser humano acesse um tratamento. Não é só para que a pessoa carregue com orgulho mais um CID, mas sim porque o CID é um instrumento burocrático que permite que aquela pessoa chegue até um tratamento que a ciência reconhece como válido para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Se a gente interpreta o diagnóstico como uma ponte imaginária entre uma pessoa e um tratamento, daí qualquer diagnóstico está valendo a pena, ainda que seja um autodiagnóstico. Mas, em contrapartida, a mesma informação com que faz com que a gente perceba muito cedo essas crianças é a que faz com que as pessoas que leem acabem se reconhecendo. E isso é natural. Mostra que, na verdade, esses traços de comportamento sempre estiveram presentes na sociedade. A dificuldade não é perceber se você tem ou não algum comportamento autístico, e a mesma analogia vale para um comportamento ansioso, ou para um humor depressivo, ou para um comportamento compulsivo. Mas não é porque a pessoa ataca uma geladeira à noite de vez em quando, ou tem dificuldade de seguir uma dieta, que ela vai dizer que tem transtorno ansioso com compulsão alimentar. Então, o que está faltando ainda é a maturidade das pessoas de interpretarem que esses comportamentos autísticos existem, sempre existiram na sociedade, mas que nem todas as pessoas que se enquadram dentro do espectro vão ter transtorno do espectro. Do mesmo jeito que nem todas as pessoas com humor depressivo, eventualmente, vai ter diagnóstico de transtorno depressivo. Ou a pessoa que se sente um pouco mais impaciente ou fica ansiosa de vez em quando vai receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, a gente dá o diagnóstico de transtorno de alguma coisa quando a gente consegue interpretar que as consequências daqueles comportamentos agravam as condições que poderiam fazê-la melhorar daquele comportamento. Ou seja, o mesmo comportamento que faz com que aquela criança tenha um isolamento social vai aumentar ainda mais o isolamento social dela e, portanto, vai se piorar. Ou aquela pessoa que, ao atacar a geladeira à noite por angústia, por solidão, vai fazer com que ela se sinta arrependida depois e talvez ganhe mais peso, e isso contribua ainda mais para que no dia seguinte ela faça de novo a mesma compulsão. Então, quando a gente identifica que existe essa roda de retroalimentação, que o próprio comportamento piora e agrava ele mesmo, a gente dá o diagnóstico de transtorno. Nem todo mundo que está no espectro tem transtorno do espectro. Então, é natural que as pessoas se percebam como pertencentes ao espectro. Saber se elas têm transtorno ou não, daí sim depende da opinião de profissionais que, com um pouco mais de experiência, por conhecer pessoas com diferentes graus de acometimento, vai conseguir dizer para aquela pessoa se aquele grau de acometimento que ela tem e que ela reconhece porque leu online ou viu alguém comentando, realmente é compatível com a necessidade ou não de um tratamento. Afinal, eu volto a dizer que é para isso que serve um diagnóstico, é para que ela acesse um tratamento. Se for para se autodiagnosticar só para se orgulhar de ter um CID, a gente está se afastando do sentido principal do ato médico de diagnosticar alguma coisa, né? Então, eu penso dessa forma, assim, tem a parte positiva, que é fazer as pessoas terem acesso, e a parte negativa, que talvez gere uma preocupação onde não tem.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o neurologista pediátrico, Dr. Charlton Cavalcante. Por favor, Dr. Charlton, explique um pouco o que é orgulho de carregar um CID.
Existe realmente a necessidade do ser humano de pertencer a um grupo. E às vezes o pertencimento a um grupo traz uma tranquilidade de você saber que existem outras pessoas que são parecidas com você. E isso é algo que a gente não pode negar. Isso faz parte da humanidade desde que o homem vive em sociedade. Portanto, a tranquilidade de saber que mesmo que você tenha se sentido estranha a vida inteira, tendo ou não um diagnóstico, mas agora você entende que tem outras pessoas que se comportam igualzinho a você, traz um alívio, mesmo que você não queira receber um CID. ou mesmo que você não queira receber um tratamento ou não precise de um tratamento. Mas só de saber que aquele teu comportamento é um comportamento estereotipado e que outras pessoas se comportam igualzinho, traz um certo alívio no coração da pessoa quando adulta. E eu reconheço isso faz parte da humanidade, acontece com todas as patologias ou condições psicológicas. Então, faz parte também disso, né? É questão de a pessoa saber o que fazer uma vez que se entende pertencente daquele grupo.
O ano letivo já começou e os responsáveis pelas crianças com TEA se preocupam em como se dá a inclusão no ambiente escolar.
Então, é muito comum agora, principalmente no, nesse período de início de ano, com as crianças recomeçando as atividades escolares, os pais questionarem, né, o que eles precisam para que os filhos tenham acesso aos seus direitos no ambiente escolar. Existem diversas leis que garantem a inclusão do paciente com qualquer transtorno do desenvolvimento, não só o transtorno do espectro autista, mas também questões de transtorno do desenvolvimento intelectual, de déficit de atenção e hiperatividade, ou mesmo transtornos de aprendizagem, que seria dislexia, descalculia, disgrafia, disortografia, etc. Então, todas essas crianças têm direitos para que elas possam desenvolver o seu máximo potencial cognitivo no ambiente escolar. É o que a gente chama de inclusão, né? Então, desde recursos pedagógicos, sejam eles recursos mínimos ou grandes. Recursos mínimos seriam, por exemplo, a criança sentar na frente do professor, ou ela poder ter um horário adaptado na entrada e na saída, ou de repente um material escolar com alguma adaptação, então já é um nível de recurso um pouco maior, em que adapta-se todo o material que a criança vai utilizar. As crianças podem ou não conseguir acompanhar o mesmo nível das crianças da mesma idade, portanto, se ela conseguir acompanhar todo o conteúdo, ótimo, mas se não, ela vai ter um conteúdo específico para ela, mesmo que ela continue no, naquele mesmo ano letivo. Até recursos pedagógicos maiores, como o acompanhamento individualizado por um assistente pedagógico, que é um profissional que vai auxiliar para que todo o conteúdo pedagógico seja assimilado para aquela criança. Então, os níveis de recursos pedagógicos que cada um vai precisar vai depender individualmente das necessidades daquela criança. Mas tudo começa através de um laudo médico quando há necessidade de um recurso pedagógico maior. Quando é um recurso pedagógico pequeno, a própria escola consegue resolver. Então, sentar a criança na frente, isso muitas vezes a professora já tentou. Agora, quando é necessário um material totalmente adaptado ou acompanhamento individualizado por um profissional de educação, nessas situações é necessário para que haja um laudo médico, porque esse é um instrumento burocrático para que o diretor daquela instituição busque junto à Secretaria de Educação o acesso àquele recurso, ou mesmo numa escola particular, para que ela possa justificar ao Ministério da Educação, caso um dia seja questionado, o porquê que aquela criança tem adaptações A ou B. Então, ter um laudo médico com o diagnóstico é o suficiente para que a escola tenha todas as adaptações necessárias. Não cabe ao médico dizer quais vão ser os recursos pedagógicos que aquela criança vai precisar. Esse é o papel do psicopedagogo. Mas o laudo médico, em que consta o diagnóstico da criança, é o instrumento burocrático que faz com que essas engrenagens da burocracia possam se mover. Não existe isso de prazo de validade do laudo. Mas, em geral, a parte burocrática toda interpreta que um laudo com mais de um ano ele já tem menos valor. Portanto, o ideal é que, se o seu laudo já está perto de completar um ano, que tenha um laudo atualizado para que a escola possa colocar lá na documentação da criança. Nesse laudo também pode constar como que a criança estava no dia da avaliação, qual o seu grau de suporte, todos os tratamentos necessários que ela vai precisar e, porventura, às vezes, pode ou não colocar algum medicamento. É importante também, eu ressalto que nesse período de início às aulas é um excelente momento para a gente tentar otimizar medicamento. Otimizar o sono, otimizar a atenção, a disposição da criança na hora da aula. Isso faz com que a criança já comece o ano com um rendimento acadêmico melhor. No geral é isso, assim, um bom laudo médico e uma equipe pedagógica disposta a construir esse caminho da criança na escola de forma mais prazerosa, que não seja traumático e que ela possa explorar aí o máximo de potencial de cognição que ela tem.
Eu agradeço ao Dr. Charlton Cavalcante, neuropediatra e neurofisiologista clínico, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Dr. Charlton.
Eu estou muito grato de poder ter participado hoje dessa nossa conversa. Grato a todos os ouvintes que dedicaram sua atenção aqui ao que eu estou falando. É um tema pelo qual eu sou apaixonado e estudo bastante nos últimos 10 anos. E a minha missão atual de vida é conseguir trazer essas informações de forma mais didática possível, que eu consiga trazer um conteúdo científico mastigado para que as pessoas leigas também possam saber interpretar aquilo que leem, né? Poder utilizar isso de forma proveitosa para a sua vida e para a vida de seus parentes. E com muito orgulho, eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a participarem do segundo Fórum do Transtorno do Espectro Autista, que vai acontecer na Igreja do Nazareno, no dia 8 de fevereiro, é um sábado, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esse evento está sendo novamente organizado pelo gabinete do vereador Celso Ávila, que tem muito interesse em abordar essas temáticas dos problemas dos pacientes com transtornos do espectro autista. Então, esse dia promete três palestras, minha e de outros dois colegas. A minha vai ficar na parte da manhã, mas o evento continua na parte da tarde também. Sempre tem um lanchinho para os convidados, para ninguém justificar a fome aí, né, para não ir. Então, a gente garante lá uma boa alimentação para todo mundo, é um ambiente confortável e a ideia do evento é que a gente possa discutir esses temas sem ser na postura de aula, né? É trazer as dúvidas do cotidiano e eu aproveitar as dúvidas dessas pessoas para construir um raciocínio em cima delas. No ano passado, eu basicamente abandonei os slides no meio da aula e a gente seguiu só com as dúvidas das pessoas. Esse ano eu pretendo fazer uma abordagem parecida. Os slides é só para a gente dar o início, né? Semear o solo e conforme as dúvidas vão surgindo, a gente assume a aula a partir disso. Vou ficar muito feliz em rever todas as pessoas que foram no ano passado. Chamem os conhecidos que vocês acham que possam se interessar, profissionais da saúde, profissionais de educação e especialmente se você conhece envolvidos na parte comunitária, ONGs, políticos que queiram aprender um pouco mais do assunto para poder legislar a favor desse público. Será também um grande prazer receber todo mundo lá.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Badovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Badovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.